Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então de como estão o andamento dos trabalhos de colheita do café aqui no Brasil, conversando com o engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Pro Café, André Moraes. Tudo bem, André? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Rafaela? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
Legal, André, eu queria que a gente começasse então o nosso bate-papo com você, contando um pouquinho aí para quem está nos acompanhando, como que tá o andamento, né? Os trabalhos aí de colheita aqui no Brasil, né? Se fala que a gente está um pouco mais atrasado com relação às safras passadas, então eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem acompanhado.
A colheita ela já começou nas principais regiões cafeeiras. O pessoal do Coffea Canefra no Espírito Santo tem o costume de começar um pouco mais cedo, então no caso deles eles já estão mais adiantados na questão de ter começado mais cedo, tá? Aqui para o Arábica, a maioria das pessoas também já começaram a colheita. No entanto, algumas regiões que são um pouco mais frescas, vamos dizer, aqui na região da Mantiqueira, o pessoal das matas de Minas, está começando por agora, né? Estão um pouco mais atrasados com relação a esse início. E essa região mais aqui que a gente chama de região arábica mais quente, né? Que é perto da represa de Furnas, o pessoal já está um pouco mais adiantado.
De fato, ao que tem sido colhido, né? A maturação do grão, que é uma preocupação, né? Que vem aí em cima dessa safra, né? A questão do Arábica, ter o desenvolvimento, né, do grão, um período de veranico aí que prejudicou, né, esse desenvolvimento. O que que os produtores têm percebido? De fato, esses grãos estão mais xoxos, estão menores? O que que está sendo colhido mesmo?
Então, a safra ainda está assim no seu início, né? Mas a gente já tem algumas perspectivas, né? Já tem alguns sinais, vamos dizer assim. Com relação à maturação, realmente a florada desse ano foi um pouco mais tardia do que a do ano passado, mas com a questão do veranico, ele acaba estressando um pouco a planta e acelera, apesar de ter pegado mais na granação. Ele acaba também acelerando um pouquinho da maturação. Mas, por outro lado, após o veranico, choveu muito bem em abril, né? Então, deu uma condição de estresse, mas também depois deu uma condição melhor para a planta. Então, a gente está vendo que, no geral, o café ainda está muito aderido à planta para a época, apesar de ter adiantado um pouco a maturação. Com relação à peneira, que foi um problema do ano passado, no geral está normal. Não estamos tendo problemas de peneira, até porque o problema do ano passado foi na expansão do fruto, o que afetou severamente a peneira. Então, a peneira ela está dentro da normalidade. O volume colhido, ele não tem surpresa positiva, né? Então, todo aquele problema da quebra relacionado ao déficit hídrico no pré-florada, que diminuiu as cargas das lavouras, né? Isso tá, a gente está vendo que é uma realidade, né? São os volumes colhidos não estão surpreendendo positivamente, tá? A peneira está boa. O rendimento, que é a quantidade de café colhido, que vira, quantos litros eu preciso para fazer uma saca, ele ainda é muito subjetivo, porque ele está muito relacionado à maturação. E agora, no começo da colheita, é normal ter um percentual alto de café verde, né? E com isso, uma perda de rendimento. Então, esse rendimento em relação ao volume de litros para dar uma saca, ele ainda é um pouco subjetivo, porque ele depende muito da maturação. No começo da colheita, a gente gasta mais de 600 litros para fazer uma saca, e no final da colheita a gente gasta menos de 360 litros para fazer uma saca. No entanto, a gente já consegue identificar a densidade, tá? A densidade do café dentro do saco, viu? Então, o café limpo, Ele tem uma densidade, 1 litro, ele pesa 700 gramas. E a gente tem visto que isso tem sido bem variável em alguns lugares, com uma densidade do grão pior devido ao veranico, mas ainda está bem variável, né? Tem lugares que tem um prejuízo grande na densidade e tem lugares que essa densidade está normal, tá? Mas no geral tem um probleminha de peso aí no café. O café está um pouco mais leve.
E com relação também à safra, né, do Conilon, que a gente sabe que teve aí, de certa forma, um clima que favoreceu, né, de certa forma, o desenvolvimento das lavouras do Conilon. E se fala até aí, talvez, de uma safra recorde para esse ano no Brasil. Isso tem sido essa perspectiva mesmo, André? O que que vocês têm avaliado?
Sim, o pessoal está colhendo café lá, principalmente ali no Espírito Santo, eles já estão bem adiantados, né, que eles começam mais cedo, e o que eles nos falam, o que eles nos notificam é que realmente a safra está muito boa, tá? Então, para o Conilon, realmente há uma perspectiva de safra boa e isso vem se concretizando.
E com relação ao clima, né? Voltou aí a ser um ponto de atenção aí, né? O clima com relação a essa frente fria que vai chegar, possíveis geadas que podem vir aí também. Como que tem que ficar, e vamos dizer assim, o clima perfeito para esse estágio que está a colheita e também pensando na próxima safra, né? Como que o clima tem que agir aí para os próximos dias para ser favorável para o andamento de tudo?
Então, felizmente, depois do veranico, abril choveu muito bem e, vamos dizer assim, colocou a safra no trilho de novo, porque ela já tá, a safra de 2026, ela estava saindo do trilho, né? Se não voltasse a chover bem em abril. Então, felizmente, choveu bem em abril, fez uma reserva melhor de água no solo, tá? Agora, a gente está com um volume de lavouras muito grande, vamos dizer assim, represada para dar bastante café no ano que vem. No entanto, ainda tem bastante água aí para passar debaixo da ponte. Então, essas frentes frias, o ideal é que elas não sejam muito severas, né, para a gente. Não só não giar forte, mas também o frio, mesmo que às vezes não chegue a queimar as lavouras, ele prejudica, né? Então, nós esperamos uma época mais fria, mas que não tenha frios severos. E uma coisa muito importante é o retorno dessas águas e algumas chuvas picadas durante essa fase de inverno é muito importante. Porque a maioria dos anos que a gente teve problema de teve uma boa produção, no ano anterior teve alguma chuva no inverno, porque essa chuva no inverno hidrata a planta e ela chega melhor no período de pré-florada, né? Então, o cenário ideal agora seria um frio normal, nada muito diferente da média histórica, né? Algumas chuvas, elas podem até atrapalhar o café que está no terreiro, a secagem, a qualidade, mas algumas chuvas durante o período seco, ela ajuda muito a assegurar que a gente vai ter uma boa produtividade em 2026. E depois essa chuva não demorar muito para voltar lá na frente, né? Muitas das vezes ela tem voltado em outubro, final de outubro. O ideal é que ela comece a retornar com volumes satisfatórios ali a partir de setembro.
Com relação de fato à safra, né, de 2026, muito tem se falado que as lavouras já têm demonstrado aí uma perspectiva positiva mesmo, né, para a próxima safra. É isso mesmo, André? E que cuidados também, né, os produtores têm que tomar agora já avisando, né, a próxima safra aí com a sua produção.
O que que aconteceu, né? Essa safra de 2026, ela teve o veranico, né, que prejudica as duas safras, tanto o café que está na planta como a próxima safra. No entanto, após o veranico, nós tivemos chuvas satisfatórias e uma temperatura também boa. Então, as plantas conseguiram vegetar bem. A gente fala, as plantas puxaram, né? Depois desse veranico, elas tiveram um crescimento satisfatório, que isso vai ajudar na safra de 2026. Então, como eu falei, essa safra já foi, né? O problema já foi, ela não vai. Ela muito dificilmente ela vai surpreender positivamente, né? Mas a safra de 2026, com o retorno das chuvas após o veranico, as plantas conseguiram crescer mais, né? E, no geral, a gente está com uma safra bem projetada para 2026. Muitas lavouras vão estar na carga alta em 2026, né? Muitos talhões, né? Então, tem muita lavoura represada para 2026. E a gente elas cresceram bem, a gente está com uma boa perspectiva. Agora, o produtor, ele está na colheita, né? Ele tem que, claro, preocupar com o pós-colheita do café que ele está colhendo, né? Levar o café no mesmo dia para o terreiro, para o café não fermentar, ter um cuidado. Todo um cuidado no pós-colheita para ele não perder essa qualidade, né, do café que ele está colhendo. Para a próxima safra, o produtor tem que, as lavouras estão muito bem projetadas, ele tem que ficar atento, né? Pode dar umidade no inverno, favorecer a foma. Tem lugares que tem alta incidência de bicho mineiro. Então, com um preço de café desse, qualquer saca que eu perco é muito. E qualquer tratamento fitossanitário, ele é barato, tá? Então, o produtor deve continuar atento, né, monitorando sua lavoura e fazendo o tratamento fitossanitário em cima, né? Porque cada saco de café que ele perde nesse preço é um valor muito alto.
É, com relação de fato a esse pós-colheita, né? Muito também se questiona com relação à qualidade do que vai ser de fato entregue aí para essa safra, né? Então, o que que você recomenda mesmo para esse produtor conseguir garantir a qualidade? E também na sua visão, apesar da gente ter ainda aí uma perspectiva, né, do que vai, vamos ter, né, mais claro, uma perspectiva após o andamento maior da colheita, você consegue, já consegue visualizar dentro do que está sendo colhido que a gente vai continuar com um café de qualidade ou a qualidade vai cair um pouco. Como que você tem avaliado isso?
Então, a qualidade ela tem a parte sensorial, né, que são os aspectos da bebida, e tem a parte física, que é os defeitos, né, grãos com defeito. Então, a gente, com relação à parte física, a gente está vendo um pouco mais de defeitos do que o normal, tá? Porque a maturação está desuniforme. O café não tem um probleminha de densidade, né? Vamos falar aqui do arábica, tá? Ele não está com a densidade tão boa, então acaba tendo uma quantidade de defeitos maiores. A gente está tendo um pouco mais de broca do que o normal, porque a gente veio de uma safra alta e agora está de uma safra baixa. Então fica mais fruto remanescente, e como tem um volume de café menor na planta, ela consegue atacar um percentual maior de frutos, tá? Então, com relação à qualidade física, a gente, apesar da peneira estar boa, a gente está tendo a quantidade de defeitos um pouco superior à média, né, ao normal, vamos dizer assim. Com relação à parte sensorial, a gente tem visto que os cafés estão com menos mucilagem do que o normal, tá? Uma pessoa que colhe um café nessa época de máquina, é muito comum você chegar lá na carreta e tá escorrendo água, porque o café tem muita mucilagem. Essa mucilagem reduzida, ela interfere um pouco no teor de açúcar do café, tá? Então, a gente acha que sim, pode diminuir um pouquinho a pontuação desses cafés especiais, tá? Mas, no entanto, o prejuízo é mais físico do que da parte sensorial, viu?
E para a gente finalizar o nosso bate-papo, né? Acho que você já deu algumas dicas, mas eu queria que você reforçasse então aí quais cuidados, né, pós-colheita e também para a lavoura de maneira geral, o produtor tem que ter nesse momento, né? Infelizmente, o clima a gente não consegue prever, né? Ele pode surpreender a gente negativamente, como também positivamente. Mas dentro do que é possível, né? Como esse produtor já pode se preparar para possíveis adversidades lá na frente?
Então, pensando na safra vigente, né, ele colheu o café numa maturação ideal, né, ele não deixar esse café fazer o mínimo para que esse café tenha alguma fermentação indesejada. Então, secar o café quando ele está muito cereja, colocar uma camada mais fina, deixar ele grudar a casca para depois engrossar e rodar, né? Porque o café é muito cereja, às vezes o produtor coloca ele no terreiro e já sai rodando, ele acaba despolpando, né? E perdendo o corpo. Então, para a safra vigente, cuidado do café no pós-colheita, tá? E para a safra futura, realmente monitorar as lavouras, tá? Ficar com o fitossanitário muito bem feito, e ele pensando num futuro próximo, aquela lavoura que tem uma boa carga, que ele vai entrar na poda, ele agilizar isso, né? Colher o café, podar o café logo, né? Entrar fazendo a desbrota de limpeza, e para aquelas que estão com uma boa perspectiva, né? Que ele já veio fazendo a tarefa de casa, continuar monitorando, né? E fazendo as necessidades de manejo que são necessárias.
Maravilha, André. Bom, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, Rafaela. A gente segue aí à disposição. Fundação Pro Café agradece.
Imagina, até a próxima, então.
Até a próxima.
Bom, é isso. O mercado, né, continua. Os preços futuros continuam reagindo aí dentro dessa perspectiva, desse volume dessa safra brasileira, né? Muito tem se falado aí de posições mais otimistas, estimativas mais otimistas, apesar, né, de como o próprio André comentou, não teremos um grande volume colhido, principalmente do Arábica, mas deve ser uma safra aí dentro da normalidade, podemos assim dizer, um pouco maior, né, do que foi colhido ano passado. Então, o mercado tem sido muito especulativo com relação a isso, e essas movimentações, né, voláteis aí tem muito a ver com essa situação da safra brasileira, né? Parece que o mercado está de olho nessa safra, né? Então vamos seguir acompanhando o ritmo dessa colheita e torcendo de fato aí para o clima, né? Como diz o André, contribuir para que a gente consiga ter a melhor qualidade do que for colhido para 2025. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.